Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Vamos colocar em pé, por favor. Você, por favor, dá um abracinho aí a quatro irmãos bonitos por dentro. Bonitos por dentro. Tá bem? Irmãos que são bonitos por dentro. Afinal de contas, Deus vê o coração, não é? Então, isso é o que vale. Isso é o que vale. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que bom. Eu, como não recebi nenhum abraço, então nem por dentro... Não... Obrigado, irmão. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Queria orar convosco. Vamos falar com Deus. Quantos creem que Deus tem algo para nos dizer? Continuar, não é? Continuar a dizer. Deus já tem falado, né? Ao nosso coração. Quantos já receberam algo do Senhor nesta manhã? Diga, glória a Deus. Queria que você fechasse um pouco os seus olhos. Eu já quero refletir por poucos minutos sobre um salmo que Davi escreveu. E este salmo me fez pensar num tema para esta manhã. E eu tenho certeza que todos nós já passamos por situações difíceis na nossa vida. Quem já passou alguma situação difícil aí? Pode dizer nada, não precisa, tá bem? Que eu já sei. E o tema que eu quero meditar com vocês, com base na vida do rei Davi, é exatamente esse. Vitória, diga comigo, vitória nos vales da vida. Não sei se você já passou por alguns vales, eu já passei, tenho passado. Depois que vim para Portugal, parece que os vales aumentaram. Olha lá, já até completou. Tem ali traumatizados também no meio de nós. Então eu queria orar com vocês. Vitória nos vales da vida. Queria que você orasse para alguém que está aí do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Diga, Deus, não sei, talvez eu não saiba quais são os vales do meu irmão, os vales da minha irmã. Todos nós temos alguns vales. O que nós estamos a enfrentar, ou que já enfrentamos, talvez vales que deixaram consequências, vales que deixaram, talvez, resíduos, vales que deixaram, talvez, alguma sequela. Queria que você profetizasse sobre a vida do teu irmão, da tua irmã, exatamente o tema dessa pregação. Diga, Deus, eu profetizo vitória nos vales da vida da minha irmã e do meu irmão. Eu declaro, Senhor, não é vitória depois dos vales, mas é vitória nos vales, dentro dos vales. Não é que nós teremos vitória depois que os vales passarem. Nós teremos vitória durante a presença e a passagem pelos vales da nossa vida. Assim como Davi. Nós declaramos, Pai, que todos nós sairemos daqui tocados por esta palavra, pelo Teu Espírito Santo que já tem tocado desde o início deste culto, do culto das 9 e fará também no culto das 6, porque o Teu Espírito é o mesmo, a palavra é a mesma e a Tua igreja é sedenta pela Tua palavra. Por isso, Senhor, declaramos que toda a obra do mal, toda a obra de Satanás contra a nossa vida, toda a distração do nosso coração caia por terra em nome de Jesus e que nós estejamos concentrados e qualquer coisa que queira se interpor entre nós e a Tua palavra seja agora derrotada em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado pelos vales pelos quais temos passado. Obrigado, Senhor, por aqueles que passamos, aqueles que temos passado e por aqueles vales que ainda iremos passar, porque uma coisa nós podemos afirmar: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, e daqui 100 anos nós vamos repetir a mesma frase: até aqui o Senhor nos ajudou, e daqui 1000 anos nós vamos dizer: até aqui o Senhor nos ajudou, e nós podemos dizer como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, nós vamos poder dizer como ele: não temeremos mal algum, porque o Senhor estará lá. Por isso, Senhor, a tua igreja te louva, te adora, ainda que passemos por vales sombrios, a tua mão está lá. Nós oramos assim em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pode tomar o seu assento, por favor. E agora sim, mesmo assentados, eu quero ler o Salmo 69. Vai projetar aqui para nós. Salmo 69, de 1 a 3. Esse salmo foi composto pelo rei Davi. Os irmãos sabem que salmos são canções. Salmos são músicas. Nós não temos as partituras dessas canções, mas temos as letras dessas canções. E os salmos, eles eram compostos em momentos diversos. Então o rei vai para a guerra, ele faz uma música para Deus. O rei voltou da guerra, ele faz uma música. O rei está feliz, ele compõe uma canção para o Senhor. O rei está triste, ele compõe uma canção para o Senhor. O rei pecou, ele faz uma canção. O rei venceu um pecado, ele faz outra canção. O rei está animado, o rei faz uma canção. Os salmos eram o saltério dos judeus, o inário dos judeus. E os judeus liam e reliam, e esses salmos relembravam aos judeus a ação de Deus através dos tempos, das estações, a forma como Deus usava para tratar com eles. E o Salmo 69, ele é especial, ele é um dos três salmos mais citados no Novo Testamento. Alguns até identificam correlações messiânicas, falas de Jesus com aquilo que Davi disse. E aí Davi, num momento de perseguição, num momento de intensa luta, ele clama ao Senhor e ele canta assim. Lê aí, versículo 1. Salva-me, ó Deus, porque as águas sobem até a alma. Alguém já sentiu, já teve essa experiência? Alguém já orou assim? Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Versículo 2. Estou atolado em profundo lamaçal. Como é que era o lamaçal? Era profundo, não era um raso lamaçal. Era um profundo lamaçal que inclusive não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Versículo 3. Sabe Deus, estou cansado de tanto clamar. Alguém já se sentiu assim? Alguém já se sentiu assim? Diga eu. Eu também. Estou cansado de tanto clamar. Secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem vitória nos vales da sua vida. Se você crê nisso, dá um brado de vitória ao Senhor. Amém? Pode aplaudir a Jesus, que ele é digno de louvor. Quando eu olho para esse texto, o salmo é muito rico. Você poderia fazer uma leitura depois do salmo todo? E o texto de Davi me faz pensar algumas verdades e algumas realidades. Eu acho que Davi é uma das personagens centrais do Antigo Testamento. Davi, ele é assim um Cristiano Ronaldo, um Lionel Messi do Antigo Testamento. Ele é um personagem destacado, ele escreve muitos salmos, ele é um rei que reinou 40 anos. Mas apesar de rei, também tem crise. Sim ou não? Apesar de rei, também passa por dificuldade. Sim ou não? Apesar, ele é rei, mas também sofre. Ele é rei, mas também tem medo. Ele é rei, mas também sente pressão do inimigo. Ele também sente medo do inimigo. Ele é rei, mas ele também peca. Ele é rei, mas ele também falha. Ele é rei, mas ele também precisa aprender a descansar no Senhor. Ele é rei, mas ele também enfrenta vales e vales e vales. Ele é rei, mas ele também precisa aprender a crescer na graça e aprender a descansar no Senhor. O fato de ser rei não excluiu Davi das dificuldades e dos vales da vida. E é essa a primeira lição que eu quero que você guarde aí, a primeira chave. Quem quer aprender, diga amém. Amém. Diga assim comigo, todos temos os nossos vales. Quem aí já tem aí seus vales? Tem gente que é pós-graduada em vale. Já. Tem gente que tem pós-graduação em vale. Vale, subvale, tetravale. Já pode montar uma escola só de vale. É ou não é? Todos temos os nossos vales. Quem disse isso? Jesus. No mundo vocês terão vales. O que são os vales? As aflições. No mundo tereis aflições. E olha, eu e você estamos bem acompanhados nessa história. Sabe quem teve vale também? Além de Davi? Muita gente na Bíblia. Noé, por exemplo. Conhece os vales do Noé? Moisés, muitos vales. Abraão, muitos vales. O que mais? Me ajuda. José, então, era o campeão dos vales. O que mais? Jó, o sangue de Cristo tem poder. Jó nem comenta. Jó é aquele caso que a gente diz, abafa o caso. Jó abafa o caso. Pula, pula o Jó. Isaías, profeta, morreu cortado no meio. Olha, olha o tamanho do vale do profeta. Então, e o maior de todos, Jesus. Jesus era especialista em vale. Jesus era especialista em vale. Então, nós temos que lembrar, eu e você temos os nossos vales. O que são os vales, pastor? São situações de desconforto. Vale são quando as nossas emoções ficam doentes. Já viu pessoas com emoções doentes? Nunca vi em toda a era da raça humana tantas pessoas enfermas da alma. Quem tem visto isso? Enfermidade da alma. Inclusive, entre nós. Mas louvado seja Deus, que o Espírito do Senhor, onde Ele entra, Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele traz vitória sobre os vales. Posso ouvir um amém, não? Todos nós temos os nossos vales. Nesse verão, por exemplo, agora que chegando o verão, eu sofro muito. Porque eu vim para Portugal em 2013, mas eu odeio peixe. Não como peixe. Alguém aqui está comigo nessa? Tens alguns libertos aqui nessa manhã. Só que os meus vizinhos são portugueses. E no verão, eles fazem uma coisa que eu tento repreender com todas as forças, mas não consigo. Chama sardinhada, sardinhas. Quem gosta disso? Está repreendido, em nome do Senhor. Eu não posso crer que vocês comam isso. Acontece que eles fazem isso, eu estou no primeiro andar, e há uns vizinhos que tem lá uma área assim, tipo um quintal. E eles fazem, onde? Embaixo da minha janela, claro. E aí então, quando eles começam a assar aquilo, aquela fumaça começa a subir, parece uma fumaça teleguiada. Ela sabe que ela tem que entrar na minha janela, a minha janela. Ela vem assim, ela vem sorrindo, entra na minha sala. Eu entro no quarto e diz, mas que cheiro horrível é esse? Quem morreu? Aí a Priscila diz, o vizinho. Aí eu lembro, sardinha. E eles comem aquilo com gosto, com sabor. É o meu vale, eu vou para o vale aqui. Eu quero ir para o vale da sombra e da morte, quando eu sinto aquele cheiro. O irmão, quando eu cheguei a Portugal, 10 dias aqui, pastor Akeno, um irmão muito querido, disse, pastor, vou te ensinar a comer peixe. Você vai comer? Falei, acho que não vai. Falou, eu vou ensinar. O meu você vai comer. Cozinheiro profissional. Vou fazer um para você. Estava aqui em Portugal há 5 dias. Fui jantar na casa dele, ele vou fazer um chamado, lembro até hoje, me traumatizou tanto que eu lembro até o nome. Chama Bacalhau Abrás. Eu falei, já começou mal, porque bacalhau à Brás, tá vendo? Combina com Satanás. Eu falei, cara, eu tô aqui há 5 dias, eu nem te amo, você já quer que eu te odeie. Pastor, o meu você vai comer. E eu estava aqui há 5 dias, queria agradar. Fui, irmãos, e ele fez. Batata palha, e etc. Quando ele colocou no prato. Eu realmente tive que orar bastante, segurar para não vomitar. E eles usavam um truque psicológico comigo que não funcionou. Disse, pastor, come porque tem gosto de frango. Esse é o pior truque que alguém pode fazer. Eu falei, não tem, não é frango. Não é a mamãe, não é frango. Não gosto, não deu. É o meu vale, respeite o meu vale, ore pelo meu vale. Não consigo. Picanha já rola. Se você sentir tocado aí. Todos nós temos os nossos vales. Jesus teve, Noé teve, Jó teve, Moisés teve, Abraão teve. Todos os personagens da Bíblia tiveram os seus vales. Então, nós temos que ficar tranquilos. Está tudo dentro do processo de Deus. Posso ouvir um amém? Mas há uma outra questão que eu quero te colocar aqui. É que não existe, diga assim comigo, não existe solução mágica para sair do vale. Quanto mais desespero, quanto mais vontade de sair do vale, pior fica o vale. Quem já entendeu isso na vida, diga eu. Eu já entendi. Quanto mais ansiedade, mais desespero, por que que Deus não faz? Por que que Deus não muda? Por que que Deus não age? Por que que Deus não faz? Por que que Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Parece que o tempo no vale é pior. Então não há solução mágica para os nossos vales. Qual é a solução que nós temos que buscar? Qual é a solução que Deus quer? Aprender a descansar no cuidado de Deus. Se Deus tem um vale na sua vida, se você está enfrentando um momento de vale, vale daquele, da sombra e da morte, eu queria te convidar hoje a descansar no cuidado do Senhor. Todos nós temos os nossos vales. Não há solução. As pessoas querem solução mágica. Outro dia eu vi na televisão algo propondo uma solução fácil. E eles diziam assim, como, Pastor Tony, como sobreviver a um ataque de tubarão? Falei, amém, coisa importante para a gente aprender. Vai que. Aí ele diz, é simples. Basta você dar um soco no olho do tubarão. Falei, oh, como é que eu nunca pensei nisso? Simples. Claro. Então, nós estamos embaixo d'água, no território do inimigo. Ele vem. Aí você lembra. O soco no olho. Debaixo d'água. Até aí já foi braço, já foi... É ou não é? Hã? Aí você diz, mas tem outro braço. É verdade. Mas como é que alguém pensa uma coisa dessa, né? Como sobreviver? O crocodilo também. Como sobreviver a um ataque de um crocodilo? Pega um paninho e chup, joga no olho dele. Pronto. Ele tá. Você tá livre. Mas como é que a gente faz uma coisa dessa? Então eu pensei, as pessoas, eu incluso, nós gostamos de soluções mágicas. Rápidas. Como é que a gente sai daquela crise? Então a gente vai, busca um profeta, busca uma oração, acabou, está resolvido. Liga na internet, ouve um pregador, pum, está resolvido. Não é assim que muita gente faz? Outro dia alguém de uma outra igreja, que também tem ministério com grupos pequenos, pastor Cid, falou assim, eu não vou mais à minha igreja não, porque eu gosto muito de assistir o Dave Leonardo. Amém. Não tenho nada contra, nem a favor. Pode assistir. Não, pastor, eu sou fã do Dave. Falei, ok. Mas na hora do teu vale, liga pro Dave. Na hora da tua mãe estiver no hospital, chama o Dave. Quando você estiver precisando de uma oração, que o documento lá emperrou, liga pro Dave. E aí me vem uma... Ah, não, pastor, acho que eu preciso voltar para a igreja, né? Diz, claro. Gente que caminha com você, que vai te ajudar a caminhar nos teus vales, que vai te ajudar a enfrentar os seus vales. Posso ouvir um amém, não? Amém. Ou seja, ninguém pode passar pelo vale sozinho. Nós precisamos de uns dos outros para enfrentarmos os vales da nossa vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, não há solução mágica para o vale. Você já aprendeu isso? Quem aprendeu? Então, a gente tem que lembrar dos de repente de Deus. A Bíblia tem umas passagens que falam assim, pastora Kênia, e Paulo e Silas estavam na prisão, amarrados os pés no tronco, e por volta de meia-noite, de repente, diga comigo, de repente, sobreveio um grande terremoto, e todo aquele vale de dor, de prisão, de catástrofe, foi revertida pela mão poderosa do Senhor. Eu queria te desafiar hoje a crer nos de repente de Deus. Pastor, esse vale que eu enfrento, você não sabe, já dura 10 anos. De repente, hoje pode ser o capítulo final. Pastor, mas esse vale, ele é interminável. Esse vale, ele já está na cave do subsolo do fundo do poço. Pastor, eu cheguei no fundo do poço, descobri que o fundo do poço tinha ainda uma cave. E na cave tinha uma arrecadação. E é ladeira abaixo. Eu posso te dizer... De repente, Deus pode mandar um som, pode mandar um vento, Deus pode mandar um telefonema, Deus pode mandar uma ordem para um anjo, Deus pode mandar uma resposta e de repente, a mão do Senhor traz uma renovação sobre você. E esse vale passa. E essa tribulação é vencida. Para quê, pastor? Para te treinar para o próximo vale. Você acha que é o quê? Claro. Jeremias 29, Deus diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, os pensamentos de paz e não de mal, e os pensamentos para dar o fim que vocês esperarem. Então me invocarei, e vocês virão a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis quando me achardes de todo o vosso coração. É assim que a gente enfrenta o vale, buscando a Deus de todo o nosso coração. Davi tem um conjunto de emoções, que eu poderia chamar de o vale das emoções doentes. Davi enfrenta aqui no Salmo 69, algumas emoções doentes. Não sei se você já teve emoções doentes, eu já tive muitas emoções doentes. Mas ele começa o Salmo falando de uma emoção doente. O nome dessa emoção é angústia. Alguém aqui já viveu angústia? Sabe o que é angústia? É pior do que a ansiedade. Angústia chega a doer fisicamente. Angústia é uma coisa que dói fisicamente. Você ora, chora e dói. E Davi no Salmo 1, no versículo 1, ele diz: Senhor, me salva, porque as águas me sobem até a alma. Eu imagino a alma de Davi como aquelas imagens que vocês viram lá no Rio Grande do Sul. Aquelas imagens daquelas cidades sendo inundadas por águas terríveis. A alma de Davi está assim. A alma de Davi está assim. Ele diz: eu não sei o que aconteceu, mas eu sei, Deus, que eu não estou bem. A minha alma está doente. E eu preciso que o Senhor me ouça. Eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor venha ao meu socorro. Alguém entende o que Deus está falando nessa manhã? É o vale da angústia. Versículo 2, Davi apresenta o vale da impotência. Eu estou abalado, estou atolado, eu estou em profundo lamaçal. Profundo lamaçal, atolei, não sei sair disso, eu não sei sair dessa, eu não sei mais como sair disso. Estudiosos dizem que se você atolar até a altura do joelho, só sai com ajuda. Até o joelho você consegue escapar, mas se atolar até a altura do joelho, só se alguém te puxar e trazer para fora. Davi não está atolado até o joelho, ele diz que as almas já subiram até o pescoço, ele já não consegue mais. Eu vou morrer, Senhor, me dá a mão, Jesus, segura a minha mão, eu vou afogar, Senhor, este vale vai me afogar, eu acho que eu vou morrer, eu acho que dessa vez eu não escapo, eu preciso que o Senhor salve a minha alma. O versículo número 3 me fala do vale do cansaço. Quem já viveu o vale do cansaço? Eu também. O vale do cansaço. Estou cansado de clamar. E a minha garganta secou. Cansado. Eu cansei. Não consigo mais. Cansei. E nós que lidamos com pessoas, somos mais sujeitos a cansar. Quem entende isso? O lidar com gente é altamente desgastante e cansativo. Nunca me esqueço da minha filha mais velha, quando ela era pequena, disse: pai, você é psicólogo? Sim. Você atende pessoas? Sim. Você nunca teve vontade de atender animais? Eu disse: de vez em quando atendo alguns. Não sei se ela entendeu, ela era pequenininha. Porque lidar com pessoas é altamente frustrante. Altamente frustrante. Você acha que melhorou ou piorou? Você acha que agora vai? Não vai. Você acha que agora ficou crente? Não ficou. Você acha que agora vai santificar a vida? Não santificou. É o vale do cansaço. Se você está cansado, Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados. Eu tenho poder para aliviar vocês. Vocês que estão oprimidos, eu vou aliviar vocês. Davi tem uma outra emoção doente, é o vale do silêncio. A garganta seca, os olhos desfalecem, olho inchado de tanto chorar. Sabe quando a gente não consegue mais comunicar o sentimento, não consegue mais falar. Não, parei de falar, não quero, não consigo mais nem falar. Alguém já enfrentou vales assim? Alguém está entendendo o que Deus quer falar ou não? E quando ele olha para esses vales todos, e quando Davi olha para a sua alma, e quando ele olha para o Deus que está com ele no vale, ele já havia cantado: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não preciso temer, porque tu estás comigo, Senhor. Eu sou pastor, Davi, eu sou pastor de ovelha, eu entendo de vales. Eu já andei com muitas ovelhas sobre vales sombrios. E eu sei que o Senhor, quando está com a sua ovelha sente segurança. ainda que o vale seja escuro, ainda que o vale seja escondido, mas o Senhor está lá. Eu queria aqui lembrar você, caminhando para o final e para orar pela sua vida, queria te lembrar duas ou três coisas que Deus quer que você guarde no seu coração. Você está recebendo essa palavra? Diga amém. Primeira coisa que eu queria que você lembrasse é que a graça de Deus é maior do que o vale. Quem entende isso, diga glória a Deus. Se há alguma coisa que Davi pôde perceber ao longo da vida, é que a graça de Deus, você pode falar comigo? A graça de Deus é maior do que o vale. Abençoa quem está ao seu lado aí. A graça de Deus é maior do que o teu vale. Você pode dizer amém por isso? Por que a graça de Deus é maior do que o vale? Porque na guerra espiritual que nós temos, Satanás, o inimigo das nossas almas, quer tentar nos convencer de que o vale é maior do que a graça. Ele vai tentar colocar na nossa mente de que Deus que te jogou no vale, Deus que te permitiu o vale, Deus que te jogou lá, Ele esqueceu de você lá, portanto, não vale a pena dedicar a sua vida a esse Deus que te esqueceu. Eu queria que você repreendesse isso em nome de Jesus. Quantos aceitam esse desafio? Está repreendido em nome de Jesus. A graça de Deus é maior do que o vale. A graça do Senhor é maior do que os vales da minha vida. Porque lá no vale haverá provisão. Lá no vale Deus vai enviar sustento para nós. Lá no vale Deus vai levantar amigos de verdade para enfrentar o vale conosco. Lá no vale Deus vai nos dar a palavra dEle para nós enfrentarmos os vales da nossa vida. Aleluia! É no vale que Deus vai mandar os corvos para sustentar o profeta. É no vale que Deus vai enviar água para matar a sede do servo de Deus. E é no vale que a gente se levanta para pregar a palavra de Deus. E é no vale que a gente recebe guardanapo para limpar o suor no meio da mensagem. É no vale. Deus está conosco nos vales da nossa vida. Quem crê, glória a Jesus. Queria que você lembrasse um pouco dos vales da sua vida. Aquelas noites que você chorou e ninguém viu. Aquelas noites em que você não tinha resposta. Aquelas noites em que você sofreu. Aquela injúria, aquela palavra dura, aquela difamação que você viveu. Aquela palavra horrível do seu superior, do seu chefe, de um professor, de um filho. Que jogou você no vale, aquele luto amoroso, aquela situação horrorosa, aquela situação terrível, financeira. Lembra desse dia? Lembra desse dia? A mão do Senhor estava lá. Quando você enterrou aquela pessoa que você amava, Deus conhece o vale da sua saudade. A mão do Senhor estava lá chorando com você. Quando você sofreu, quando você mudou, quando você deixou coisas para trás, Deus estava lá abençoando e cuidando dos vales da sua vida. Não há vale maior do que o nosso Deus. Quem crê disso, glorifica Jesus. A graça é maior do que o vale. Sempre haverá provisão no vale. E Davi sabia disso. Uma outra lição que eu aprendo nesse texto. Quem está aprendendo algo, diga glória a Deus. Seja empático, diga empático, com os vales dos teus irmãos. Às vezes a gente só olha para o nosso vale, como se nós fôssemos os únicos sofredores da face da terra. Há muitas pessoas a sofrer ao nosso redor, irmãos. Às vezes sentado do seu lado, no banco de trás, tem alguém que está a passar por um vale profundíssimo, e nós sequer imaginamos. Eu queria te convidar hoje a ser intercessor, diga comigo, intercessor dos vales alheios, intercessor empático, que a dor dele doa em você, que a dor do teu irmão doa em você. Há vales profundos, talvez não seja um vale para você, mas é um vale para ela. Áreas que para nós estamos bem resolvidas, bem encaixadas na vida, mas para muita gente não está. E nós não podemos medir a nossa dor pela dor do outro. Empatia é exatamente isso. O que dói para você, o que significa dor para você, não é a mesma para mim, mas não é por isso que eu não respeite a sua dor. A sua dor dói para você, e eu tenho que entender a te amar e respeitar assim. Que a nossa igreja, que as igrejas de Deus sejam conhecidas como a igreja que aprende a interceder pelos vales uns dos outros. Posso ouvir um amém? Você pode ser um intercessor dos vales do seu irmão, em nome de... Há muita gente a sofrer. muita gente a sofrer com emoções doentes, pastor. Emoções doentes. Eu falei algumas, pastor Cítio aqui poderia falar umas 194 outras para nós. Emoções de angústia, emoção de silêncio, de cansaço, de rancor, de ressentimento, emoção de angústia, emoção doente. Isso joga você para um vale. Mas a mão do Senhor vai te alcançar em nome de Jesus. E vai trazer cura e vai trazer resposta para nós. Você pode ouvir um amém, não? Emoção doente. Recentemente, uma menina, alguém perguntou para a menina assim, você trabalha com o quê? Ela falou, trabalho com ódio. Não, mas eu estava perguntando da sua função. Imagina um coração doente como esse. Como é que alguém trabalha com ódio? Se alguém aqui está no vale do ódio, sai dessa em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito do Senhor possa passar sobre nós hoje e trazer um vento de libertação especial. E dizer, eu não quero esse vale para mim, eu não quero viver lá. Um terceiro lembrete que eu quero te dar em nome de Jesus para nós orarmos é este. Fala assim comigo, hoje é vale, amanhã é testemunho. Quem já percebeu isso na vida cristã? Hoje é vale, amanhã é testemunho. Posso ouvir um amém?
Amém.
A gente está lendo esse texto milhares de anos depois que Davi escreveu. Naquele dia que ele escreveu, era vale. Mas algum tempo depois, virou testemunho. Amém ou não? As histórias bíblicas são todas vales para eles. Para nós que lemos, são testemunho de fé. Porque eles já venceram. E glorificaram a Deus nesses vales. Então hoje é vale. Amanhã é testemunho. Aquele vale que você enfrenta hoje, amanhã será testemunho de fé, porque o vale serve para matricular a gente em disciplinas espirituais. Provavelmente disciplinas que a gente foge. Disciplina que a gente foge. Então Deus quer que a gente aprenda dependência. Dependência dele. O que é que ele faz? Manda para o vale. Deus quer matricular-me numa disciplina fácil. Essa é fácil. Chama Espírito Perdoador. Fácil. O perdão é lindo até o dia que você tem que perdoar alguém. É assim ou não é? Aí Deus te matricula na escola da fé. Aí Deus te matricula na escola da dependência. Aí Deus te matricula num curso rápido de vitória sobre a inveja. Deus, quanto tempo? Não interessa, vai fazer. E vê se melhora a sua cabeça. Para você começar a ver a vida com bons olhos. Começar a olhar os teus vales, não como descaso de Deus, mas como estratégias de Deus para melhorar eu e você. Deus não desperdiça nenhum vale, né, pastor? Se eu soubesse dos vales que eu ia enfrentar em Portugal, jamais teria vindo. Ainda bem que Deus nunca me contou. Vai, me obedece, vai ser bênção lá em Portugal. Amém, Senhor. Eu não sabia dos vales. Mas o Senhor, mesmo permitindo certos vales, ele também garantiu que ele estaria comigo e estará com você. Você pode glorificar Deus por isso? Pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Queria que você fechasse um pouco os seus olhos e meditasse um pouco sobre o que você ouviu. Irmãos do louvor, por favor, se posicionem aqui. Queria orar com você. Pastor, você não tem ideia dos vales que eu tenho enfrentado? E é exatamente por isso que eu quero orar com você, em nome de Jesus. Nós aprendemos hoje que a vida é feita de montanhas e vales. A gente gosta da montanha, mas a vida não é só feita de montanha. Há momentos na vida em que elas são preenchidas e tomadas por vales profundos. E eu queria te convidar hoje a dizer, Senhor, eu te entrego os meus vales. Eu te entrego as minhas dores. Eu te entrego as minhas angústias. Você conhece alguém que está enfrentando um vale terrível? Lembra de interceder por essa pessoa? Uma família enlutada, um casamento que foi desfeito, alguém que está em depressão, alguém que está em aflição, isso são vales. Alguém que está em angústia profunda, alguém que está em silêncio, cansou de tanto clamar, cansou de tanto esperar. O salmista Davi disse isso, eu cansei. Talvez você também tenha cansado, mas o Espírito do Senhor está aqui hoje para dizer, venham a mim. E eu vos aliviarei. A graça de Deus é maior do que o teu vale. Não há vale maior do que o nosso Deus. Enquanto você ora e fala com Jesus, quais são as suas emoções doentes? Quais são as suas emoções doentes? Fale com o Senhor, levante a sua voz. Podemos adorar a Jesus? Quem crê que o Espírito Santo está no nosso meio? Quem ouviu a voz do Senhor? Tire um tempo aí, 5 minutos talvez, para falar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está a dar um abraço em você e dizer: filho amado, filha amada, eu conheço os teus vales. Queria que você levantasse uma palavra de gratidão também ao Senhor, pelos vales que Ele te ajudou a vencer. Lembra aí de alguns vales que você viveu, talvez há 2 meses, talvez há 6 meses, quem sabe há 1 ano. E de repente um dia você olhou para trás e falou: uau, eu já não vivo mais lá. Deus me sustentou naquele vale. Deus levantou amigos naquele vale. Deus me deu palavra naquele vale. Deus me fez conhecer gente nova naquele vale. Deus me trouxe a sua graça e a sua presença naquele vale. Por isso, enquanto nós adoramos a Deus com esse louvor, eu queria que você falasse com Deus: Senhor, tu conheces os meus vales. Vale é desconforto. Vale é quando a coisa não vai bem. Vale é quando a gente é perseguido, humilhado, maltratado, injustiçado. Vale é quando a enfermidade chega. Vale é quando a traição bate na porta do seu coração. Vale é quando a família se divide. Vale é quando a solidão toma conta. Vale é quando a vida espiritual não cresce. Vale é quando as emoções estão doentes. Mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Tem graça no vale. Tem graça no vale. Tem paz no vale. E eu queria que você se derramasse diante do Senhor. Glória a Deus. Tem esse momento com Jesus.
Outro na fornalha.
Fale com Deus.
Canta junto a mim. A outra vai lançar.
Obrigado, Deus.
Que faz o mar se abrir.
Vales.
Isso precisa fornalhas. Ser lembrado.
O Senhor está ali.
Como fui liberto em ti. Há uma cruz que mostra o preço.
Você crê?
Jesus pagou. Há outro na fornalha.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Libertação. Enquanto os irmãos do louvor vão cantar, queria convidar, será que tem alguém aqui hoje que quer dizer: Jesus, eu tenho alguns vales na minha vida, eu queria ter um tempo de oração com você. Será que a gente pode se reunir aqui na frente e ter um tempo de oração? Será que alguém gostaria de dizer: Deus, existem vales na minha vida, emoções doentes na minha alma, eu preciso que Deus me dê uma palavra. Eu preciso que ser resgatado. Eu preciso que sair dali hoje. Eu preciso que a graça de Deus me alcance. Onde você estiver, levante-se do seu lugar. Vem aqui à frente. Vamos orar juntos. Se houver alguém, pode vir. Amém.
Há um outro na fornalha. Que anda junto a mim.
Tem graça no vale.
Há um outro em meio às águas.
Tem graça no seu vale.
Que faz o mar se abrir.
Tem graça no seu vale.
E se preciso ser lembrado.
Tem graça no seu vale. Tem graça no seu vale.
Fui liberto em ti.
Jesus te dê graça no seu vale.
Sei que o poder
Jesus
que vence a morte é o poder que vive em mim.
Queria convidar os obreiros da igreja, pastores.
Fornalha.
Vamos ter um tempo de oração para essas pessoas. Tem graça no vale. Pastores, líderes de grupos de vida. Tem graça no seu vale. Tem graça no seu vale. Tem graça no seu vale. Tem graça. Deus dê graça no seu vale. Que Deus dê graça no seu vale. Que Deus dê graça no seu vale. Aleluia.
E veja a tua luz. Sobre as trevas, todo o mal se rende a ti.
Qual é o seu vale?
Rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés.
Você que é líder de grupo de vida, obreiro, líder de oração,
e nada nos separa.
Estende a sua mão.
Nada nos separa.
Graça no seu vale. Um pouquinho mais suave, um pouquinho mais suave. Graça no vale. Nós profetizamos graça no vale. Tem graça no seu vale. Tem graça no seu vale, em nome de Jesus. Eu não sei qual é, mas eu sei que Deus está lá. Tem graça no seu vale. Derrama graça, Senhor, no vale dos meus irmãos. Eu não sei qual é a angústia, eu não sei qual é a tristeza. Eu não sei qual é a dor. Eu não sei qual é a tribulação. Eu não sei qual é o pecado ou a saudade. Mas há um outro na fornalha. Há um outro no vale. Você pode chorar. Você pode se ajoelhar. Você pode falar com Deus. Senhor, abençoe o vale das crianças, o vale dos adolescentes. Talvez o teu vale seja uma grande preocupação financeira com a sua empresa, com seus negócios, com aquele filho rebelde. Talvez seja um pecado na sua vida que você não consegue vencer. Nós declaramos como homens e mulheres de Deus da MCI, que haja graça no teu vale, que haja paz no teu vale, que haja provisão no teu vale. Todas as emoções doentes desta casa sejam curadas em nome de Jesus Cristo. Senhor, toda a amargura do coração, toda a prisão espiritual, todo sentimento de dor, todo sentimento de inferioridade, todo sentimento de menos-valia, toda palavra maldita que foi lançada, nós quebramos agora, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Todo sentimento de solidão, toda palavra de humilhação contra você, toda palavra de maldição contra a sua vida e a sua casa, nós declaramos, caia por terra em nome de Jesus.
Há um outro na fornalha, anda junto a mim.
Levante a sua voz e creia. Profetiza.
Águas,
profetiza. Vale de ossos secos.
Se profetiza. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim.
Profetiza em nome de Jesus.
Em meio às lutas,
tem graça no vale. Fale pra Deus. Tem graça no meu vale. Tem graça no meu vale. Fala agora. Tem graça no meu vale. Tem graça no meu vale.
Em meio às águas, que faz o mar se abrir. E se preciso ser lembrado,
então lembra
do quão bom tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali.
Eu quero fazer uma oração. Fiquem, permaneça assim como você está. Quantos creem que o Espírito Santo está aqui? Tem graça no vale. Tem graça no vale. Tem graça no teu vale. Pastor, o vale continua, continua, mas tem graça lá. A mão de Deus está lá. Enquanto você está de olho fechado, queria convidar você. Você sabe que o pior vale, o pior dos vales, é o vale da incredulidade. Esse vale te leva para o inferno. Mas você veio aqui nesta noite, nesta manhã, e você tem uma oportunidade de sair desse vale. Eu não conheço a maioria de vocês. Eu não sei se todos aqui já têm Jesus no seu coração. Mas há alguém nessa manhã que gostaria de dizer assim: eu quero sair do vale da incredulidade. E eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero entregar, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz essa oração. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor, como eu nunca fiz. Onde você estiver, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão, eu quero orar por você, bem alto. Se houver alguém aqui neste lugar que ainda não fez essa oração, há alguém ali? Há alguém ali? Amém, vamos aplaudir a Jesus. Você? Yes! Há mais alguém que gostaria de fazer essa oração? Pastor, eu quero sair do vale da incredulidade. Eu quero garantir minha vida para o céu. Levanta a sua mão. Quero orar por você. Há mais alguém? Alguém se manifestou ali? Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Encaminha ela para uma irmã da igreja, para nós orarmos. Pastora Rita, cadê a pastora Rita? Faz uma oração ali para aquela jovem. Nós vamos orar por ela. Como é seu nome? Como? Rita? Silvia. Quantos estão felizes pela vida da Silvia? O nome da Silvia foi escrito no livro da vida. Sabia disso? Acabou de ser escrito. Está lá. O sangue de Jesus escreveu o nome da Silvia. Por isso, Senhor, nós abençoamos a Silvia. Pai, em teu nome, nós abençoamos você, Silvia. Em nome de Jesus, diga: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no teu livro da vida. Eu me arrependo dos meus pecados. E agora sou tua para todos sempre. Amém? Podemos louvar a Jesus pela vida da Silvia. Aleluia! Glória a Deus! Pode voltar para o seu lugar.